Hoje a gente vai falar sobre os ativos e passivos. Sabe quais? Não é isso que tu pensou? Mente suja. A gente vai falar sobre os ativos financeiros, os passivos financeiros que são as nossas dívidas, juntamente com o nosso orçamento e o fluxo de caixa, né? Que são as entradas de recursos que a gente tem e vem principalmente pelo nosso trabalho. Mas qual que é a ideia aqui? É o seguinte, ó. Quando você tá lá, você não tem nada, você não conquistou nada, você tem lá seus 18 anos na sua vida lá e tudo mais, que você diz, nossa, vou pegar um trampo, vou trabalhar. Ah, pastor, eu comecei antes. Mas estamos aqui trazendo uma hipótese, né? Eu tenho 18 anos, comecei a trabalhar lá e começou a entrar dinheiro, porque você trocou as tuas horas por um recurso financeiro. É assim que é a vida. Aí entrou lá R$2.000. Ok, o que tu fez com esses R$2.000? Ah, isso aí tá em papel moeda? Não, depositei no banco. Você tem agora um ativo, que é o dinheiro. Ativo é tudo que a gente conquista monetariamente. Pode ser um veículo, pode ser um imóvel, pode ser o próprio dinheiro, pode ser aplicações financeiras, pode ser um quadro de luxo, né, e tudo mais. Então, o nosso conceito de ativo, na verdade, o que que ele é? É tudo aquilo que a gente consegue transformar em dinheiro. Isto são os nossos ativos. Porque muitas vezes você pega o teu dinheiro e compra lá uma caixa de ovo. E essa caixa de ovo é um ativo? Não, não é um ativo para você. Mas se você fosse uma empresa que vendesse ovos, aí talvez seria. Se você é uma empresa que vende roupa, talvez aquele montuado de roupas fosse um ativo, porque a empresa transforma aquelas roupas em dinheiro, mas você na sua pessoa física, você compra uma camiseta por R$50, quem é que vai comprar essa camiseta de novo? Ah, e um relógio, você pagou R$20 naquele relógio lá, né? Quem é que vai comprar de você? Mas e se for um relógio de R$80.000? Você consegue vender? Então o nosso conceito de ativo é tudo o que eu consigo transformar em dinheiro. Então tem alguns objetos que para algumas pessoas não vai ser ativo, mas outros objetos serão. Uma cozinha, será que eu consigo vender ela? Um fogão, um eletrodoméstico, consigo vender? Uma cafeteira por R$30 eu vou vender? Eu não vou lançar como ativo, mas talvez eu tenha um fogão que vale R$200.000, né? E aí esse fogão eu posso vender e eu vou transformar em dinheiro. Então, primeiro conceito que nós temos aqui é que um ativo é tudo que eu consigo transformar em dinheiro. E o passivo é tudo que eu estou devendo para alguém. A gente tem dívidas que a gente tem que pagar até um ano, a gente vai chamar isso aí de um passivo de curto prazo. Se a dívida é maior, a gente vai dizer que é um passivo de longo prazo. Por exemplo, você tá lá, você tem lá acumulado R$200.000 e você olha um imóvel, que imóvel bonito, queria morar nele, né? E esse imóvel vale R$500.000. Como é que você vai comprar esse imóvel se você só tem R$200.000? Vai roubar? Não pode. Vai aumentar imposto? Também não pode, né? Governo, né? Então, como é que funciona? Você vai lá no banco, pega R$300.000 emprestado e consegue comprar um imóvel de R$500.000. Legal, maravilhoso. Então, o teu ativo eram R$200.000 que foram transformados num imóvel de R$500.000, mas perceba, porque antes dos teus R$200.000 você não tinha dívida nenhuma, agora os teus R$500.000 você tem dívida de R$300.000. Se eu te perguntasse o quanto é teu de verdade, se você fosse vender tudo e pagar tudo, você diria, Toro, eu vou vender meu imóvel por R$500.000, vou pagar os R$300.000, vai sobrar R$200.000. Ok, chegamos no conceito aqui de patrimônio líquido, porque é o seu patrimônio descontado todas as suas dívidas, por isso ele se transforma no patrimônio líquido. Então, o que é o nosso patrimônio líquido? Nada mais é do que os ativos menos os passivos. Então, conceitualmente, o que são os nossos ativos? É tudo que é meu próprio, chamado de patrimônio líquido, somado com todas as dívidas que eu posso pegar. Então, se eu tenho R$200.000 que era meu, mais 300 de dívida, consigo comprar um ativo de R$500.000. E aqui vem um conceito muito importante, qual? Que as dívidas, quando elas são tomadas para fazer uma aquisição de um ativo, elas podem ser dívidas boas. Se de repente o teu ativo vai valorizar mais do que a sua dívida, você está ganhando dinheiro, pegou um crédito a 6% ao ano e comprou um imóvel que você está alugando a 10% ao ano, está ganhando 4% com o dinheiro dos outros. Olha só que maravilha que nós temos aqui, né? Agora, se você fica pegando dívida para custear o teu estilo de vida, você não está fazendo aquisição, você só está gastando para o presente. Até mesmo a gente chama isso, né, nas finanças comportamentais, né, de desconto hiperbólico, quando você quer viver muito o presente e esquece do futuro. Mas esse é assunto para um outro áudio, né? Mas qual que é a nossa ideia aqui? Que então é importante a gente também analisar o que é o nosso orçamento familiar, o nosso fluxo de caixa. E como é que a gente olha isso? O nosso orçamento, ele é baseado entre entradas e saídas. Chamamos isso de orçamento doméstico ou orçamento familiar. Todas as nossas rendas, descontado todas as nossas despesas. E aqui vai um ponto importante. Despesa é aquilo que você está gastando para viver. Se eu ganho 10 mil reais, gasto 8 para viver e eu invisto 2 mil num VGBL, por exemplo, eu não estou dizendo que minhas despesas são 10 mil reais, minhas despesas são 8 mil. Porque aquilo que está aumentando os meus ativos, eles não vão ser considerados como despesas para um orçamento doméstico. Então as nossas despesas não devem ser consideradas como despesas, saídas, né? Aplicações mensais em CDBs, em VGBL, em PGBL. Touro, mas eu lanço como uma despesa lá no meu imposto de renda, PGBL. Sim, no teu imposto de renda, ou a Receita Federal permite que as tuas contribuições em PGBL sejam lançadas como despesa. Mas, por exemplo, comida não pode. Então, comida não vai ser despesa? Claro que é, porque a gente está falando aqui de gestão financeira e não para o conceito da Receita Federal. Ah, agora entendi. Então, nós temos conceitos diferentes. Receita Federal é uma coisa, e aqui a gente está falando de gestão financeira. Para a gestão financeira, as despesas não devem entrar lá tudo que a gente está aumentando nossos ativos. Não deve. Agora, um seguro de vida normal, ele é uma despesa. Você está pagando, não está aumentando os teus ativos. A apólice, ele é um ativo? Não, não é. Não é. A indenização da apólice transforma em dinheiro. E este dinheiro, aí sim vai virar um ativo para uma pessoa que recebeu, né, o beneficiário. Mas a apólice em si, ela não é um ativo. E como é que fica, todos os seguros resgatáveis e tudo mais, né? Aqui a gente está entrando com conceitos de pessoas físicas. Mas o saldo acumulado que você tem lá no seguro de vida, se você for resgatar, você poderia até considerar ele como um ativo, porque você tem um dinheiro ali para resgatar, né? Mas os prêmios que você acaba pagando, a gente não acaba considerando ali como uma parte, né, que seja a composição de ativo, mesmo que no seguro responsável ele faça. Porque prêmios de seguro, tecnicamente, eles são uma despesa que você tem. Ah, tá. E o financiamento imobiliário? O financiamento imobiliário, a gente também considera ele como uma despesa, porque você tem uma obrigação de pagar ali. Você precisa pagar, 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 pagar. Então, a gente não está entrando na minúcia ali do que quanto aumenta, diminui e tudo mais, mas sim mais um conceito geral. Você tem uma obrigatoriedade? Você tem uma obrigação de fato de pagar? Sim. Então vai ser considerado como uma despesa pra gente. Ah, tá bom. E a tua vida vai entrar aqui como despesa. Agora, se você tá gastando muito mais do que tá entrando como renda, e as tuas rendas podem ser ali dividendos, aluguéis, o teu trabalho e tudo mais, o que que acaba acontecendo? Você tá dando muito valor ao presente. Aí você tá tomando uma dívida, que aí pra isso, pra viver o teu dia a dia. E aí isso não é interessante. Por isso que o planejamento, enxergar o cliente, mostrar para ele, isso é muito importante, porque tudo que ele consegue acumular, que ele consegue ter mais renda do que despesa, vai se transformar num ativo. Se ele tá, as despesas são maiores do que as suas devidas rendas, aí ele vai ter tomar uma dívida, um passivo, mas ele não vai aumentar o seu ativo em si, né? Então, para a gente construir um plano orçamentário com os nossos clientes, a gente tem que olhar os custos fixos deles, custos variáveis, os custos que são mais sensíveis à inflação, né? Que são custos importantes, como, por exemplo, a escola. A escola dos filhos, a gente tem que ver qual que é a inflação média de uma escola. Será que a gente tem que utilizar o IPCA? A gente vai explicando isso para ele. A gente projeta o orçamento para os próximos 12 meses. Ó, vamos ver agora, vamos entregar um plano para você e você vai ver, ó, você está dizendo que você gasta isso e tem essa de entrada. Como é que vai ser nos seus próximos 12 meses? E depois, quando passa isso, na nossa revisão, a gente vai comparar as despesas reais com aquelas que foram projetadas. Mas como regra, o que a gente vai ter como receita? Salários, receitas de juros, dividendos, aluguéis, né? Alguma outra receita que pode entrar. E as nossas despesas são os nossos custos fixos, como aluguel, financiamento, né? prêmios de seguros, pensão alimentícia, alguns custos variáveis, transporte, alimentação, telefone, internet e outros custos que a pessoa tenha. Mas é importante você ficar sabendo aqui e levar em consideração que PGBL não é uma despesa para a gestão financeira, ele é para a Receita Federal. Tanto que o saldo que você tem no PGBL não aparece lá na tua declaração anual do imposto de renda, não aparece. Mas mesmo assim, o saldo do PGBL, ele é um ativo. Ah, beleza, maravilha, né? E aí, existem alguns itens que para nós são importantes, como, por exemplo, a capacidade de poupança. Quanto que um cidadão consegue poupar, né? O nosso cliente consegue poupar. A gente tem muito uma regrinha, né? Uma regra de lei e tudo mais, né? Que a gente fala para as pessoas, ó, 50, 30, 20, né? 50% entraria nos teus custos fixos, 30% teus custos variáveis e 20% você deveria poupar, você deveria levar para o futuro ali com as suas aplicações e tudo mais, né? Então, como é que a gente vê essa capacidade de poupança? O que sobrou dividido pelas tuas receitas. Então, se você ganha 10 mil e poupa 2 mil, você poupou 20%. Isso é importante como hábito, porque se a pessoa começar a ganhar 15 mil reais, ela sabe que ela poupa 20%, vai começar a poupar 3 mil reais, né? E dentro disso, a gente tem que dizer para o cliente: olha só, dentro dos teus ativos e tudo mais, você precisa ter um fundo de emergência, né? Uma reserva de emergência que é o teu dinheiro de curtíssimo prazo. Essa reserva de emergência que tem que estar em CDBs, com baixíssimo risco de crédito, muita liquidez, né? Ele tem que ter pouca volatilidade, né? Ou seja, são aplicações de curtíssimo prazo que não devem ser, por exemplo, ações, imóveis, tem que ser CDBs de primeira linha, LFT. Esses são os carinhas que a gente vai investir para reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela tem que cobrir de 3 a 12 meses nas nossas despesas recorrentes, né? Ah, é? Exatamente isso. Então, se você tá lá, ganha 10 mil e gasta 8 mil, você teria que ter entre 24 mil reais guardadinho, indo até 96 mil reais. E pode trabalhar um pouquinho com essa liquidez e tudo mais. Mas tem que ser de 3 a 12 meses. E o que que vai depender disso? Da volatilidade do risco da profissão. Um profissional autônomo, ele pode ficar muito tempo sem trabalhar porque sofreu um acidente. Fica 3, 4, 5 meses sem produzir renda. E aí, diante disso, o que acontece? Ele precisa ter esse dinheiro aí com prazo de 12 meses. Agora, se a pessoa é um concursado, ele tem uma estabilidade muito maior, aí poderia ser 3 meses do seu custo de vida, né? Então, esses são importantes para nós. E aí a gente tem esse conceito de que quando vai sobrando dinheiro, a gente vai acumular os nossos devidos ativos, né? Só que esses nossos ativos a gente quebra em dois carinhas. Quais são esses dois carinhas, Toro? O que a gente chama de bens de uso e o que a gente chama de bens de não uso. O que é um bem de uso? O bem de uso é aquilo que você usa para viver, como, por exemplo, imóvel de moradia, veículos da família, casa de veraneio e tudo mais. Você usa para viver. Eles não estão ali para produzir renda, não é? Não estão ali para aumentar o teu patrimônio. Já os bens de não uso, ele tem esse conceito de valorizar, de gerar renda. São aplicações financeiras, participações societárias, inclusive aquelas participações societárias que são startups, participações societárias que ainda não produzem renda. São projetos, mas que você investiu um dinheiro, né? Imóveis, veículos que geram renda, né? Ou que o objetivo seja uma venda futura. Talvez você tenha um imóvel seu e comprou um imóvel na planta para vender no futuro. Esse imóvel na planta, ele é um bem de não uso. O imóvel que você usa é um bem de uso. Então aqui é para a gente fazer o quê? Para a gente enxergar quais são os ativos que o cliente tem e que ele está pensando em ter crescimento patrimonial e o que ele possa utilizar para, de repente, utilizar esse bem ali para viver na sua aposentadoria. Agora, os bens de uso, né? Os bens de uso que ele vai fazer o quê? Ele vai usar para viver na aposentadoria. Meu Deus, Toro, como assim? Olha só, os bens de não uso, ele pode ser o seguinte: ele tem um imóvel, este imóvel vai ser alugado, e o aluguel desse imóvel é para pagar o meu custo de vida da aposentadoria. Agora eu tenho um outro imóvel que eu vou morar, que eu quero aproveitar os meus netos e tudo mais. Então o imóvel que ele vai morar vai ser um bem de uso, ele não vai vender este imóvel. Já os outros imóveis é para gerar renda, as aplicações financeiras é para gerar renda. Tudo que tem o conceito para gerar renda, para gastar, é bens de não uso, inclusive a moeda. Eu tenho dinheiro parado na conta corrente, só não tá num fundo DI com liquidez diária porque você não quer. Então, a própria moeda ali, o dinheiro, ele é um bem de não uso. Então, a gente tem que separar esses dois para as pessoas físicas. E existem alguns indicadores que são importantes para a gente analisar o patrimônio do cliente, porque às vezes o cliente tem muito patrimônio, né? E não tem liquidez, ele tem muitos imóveis, mas se tiver um problema, ele não consegue transformar o imóvel em dinheiro. Então, existem alguns indicadores. Então, por exemplo, nós temos o índice de cobertura das despesas mensais. O que é esse nomezinho? Cobertura de despesas mensais. São os ativos que eu poderia utilizar para pagar minhas despesas mensais. Então, se eu tenho um CDB lá de 100 mil reais com liquidez diária e minhas despesas mensais são de 10 mil reais, o que significa? Que os meus ativos de curto prazo, 100 mil, minhas despesas mensais, 10 mil, cobrem ao total 10 meses. Então, eu tenho este indicador. Ativos de curto prazo dividido por despesas mensais, que é o que a gente chama de índice de cobertura de despesas mensais. E um outro item que é interessante para nós na pessoa física é falar sobre o índice de liquidez. E o que é esse índice de liquidez? Daí não é pelas despesas mensais, é a liquidez do meu patrimônio. Então eu vou olhar meus ativos de curto prazo e as minhas dívidas de curto prazo, porque talvez eu tinha lá esses meus 100 mil reais em CDB de liquidez diária, mas eu tinha uma dívida para pagar, uma dívida para pagar em 3 meses. E essa dívida de 3 meses era de 80 mil. Então eu tenho ali um percentual ali para cobrir isto. Então, se eu tenho mais ativos de curto prazo do que passivos de curto prazo, tá tudo ok, porque eu estou solvente no meu curto prazo. Eu não estou precisando de, por exemplo, numa empresa chamada de capital de giro, porque ali eu tenho o meu dinheirinho para pagar. Agora, imagina se você tem uma dívida para vencer daqui a 6 meses de 80 mil reais. Você olha, poupança, 20 mil. E aí você olha, só ativos imobiliários, 100 milhões. Como é que você paga essa dívida de curto prazo? Você não consegue pagar, porque você não consegue transformar os teus ativos em dinheiro para pagar essa dívida. Então, o índice de liquidez serve para isso. Ativos de curto prazo com os meus passivos de curto prazo. Para isso que ele serve, esse nosso carinha aqui, né? E o último item que a gente tem de análise de uma pessoa física é chamado de índice de endividamento. Por que esse carinha ele é importante? É para ver se o cliente está quebrado ou não. Como assim? Se ele tem mais dívida do que ele tem de ativos, ele quebrou. Ele tem lá 1 milhão de dívidas. E o imóvel dele e os ativos dele total, 800 mil. Se ele vender tudo, ele não paga suas dívidas. Então, o índice de endividamento é para isso. Se as dívidas são maiores que os ativos, eu tô quebrado. Ah, e como é que eu vejo isso? Passivos dividido por ativos. Mas é muito comum a gente se confundir com o índice de alavancagem. Aí, o que que eu gosto de falar, né? Que A com A não dá. Como assim, Toro? O índice de endividamento não tem a letra A. Então, eu pego o passivo e divido por o ativo. Agora, o índice de alavancagem tem A. Aí, eu pego o meu passivo e divido pelo meu patrimônio líquido. Por quê? Porque daí o índice de alavancagem é quanto eu tenho de dívida para aquilo que é meu próprio, que é o patrimônio líquido. O índice de endividamento é para ver se eu estou quebrado ou não. Então, se eu estou pegando os ativos dividido pelos meus... eu pego os meus passivos e divido pelos meus ativos. Esse é o nosso devido conceito. E aí, diante de tudo isso que a gente está falando, a gente está falando que eu posso aumentar os meus ativos diante os meus passivos. O que eu estou falando? Eu posso aumentar os meus bens baseado nas dívidas que eu estou tomando. Só que, como a gente conversou, tem dois tipos de dívidas. As dívidas que são aquelas muito utilizadas para viver, que as pessoas muitas vezes elas não pensam e acabam tendo que tomar uma dívida de curtíssimo prazo. E quanto mais curto prazo, quanto maior a incerteza que a instituição precisa te emprestar dinheiro, mais juros ela te cobra. Se você for com um planejamento para tomar dívidas, aí a instituição financeira vai te emprestar um dinheiro com um valor, com um percentual muito menor. Então, a gestão dessa dívida, a gestão desses passivos são muito importantes. E quais são essas dívidas que a gente pode tomar? A gente pode tomar cheque especial, cartão de crédito, como utilizar como rotativo, empréstimos pessoais, financiamentos para imóvel, para carro, como crédito direto ao consumidor. A gente tem até penhor, pegar um bem nosso e colocar como garantia e pegar um dinheiro. Nós temos consórcio para poder aumentar os nossos ativos e a gente tem a obrigação de ficar pagando aquele boleto. Pegar empréstimo com o BNDES, crédito rural para quem trabalha nesse meio. ter a estrutura chamada leasing, muito visto hoje em dia, né? Que são aqueles aluguéis de carro, mas que a pessoa tá pagando ali todos os meses e ela pode ficar com o bem no final. E também tem muitas vezes a gente pega um dinheiro emprestado que a gente tá pensando em aumentar a nossa renda no futuro. Como que eu posso fazer isso? Que é chamado de financiamento estudantil, né? Quanto maior o conhecimento que nós temos, né, a tendência é que a gente ganhe mais. Pessoas que têm mais estudos, elas tendem a ganhar mais numa média de mercado. Então, o financiamento estudantil também serve nessa linha aqui, né? Agora, o que que acontece? Cada um desses carinhas que nós temos, né, nessas nossas diferenças. Então, eu gosto de separar entre empréstimo, financiamento e um tal de leasing. O que que é um empréstimo? É a liberação dos recursos mais simples. Eu vou lá, tomo um empréstimo, quero no banco, preciso de dinheiro. Então, é uma liberação de recursos mais simples. Os juros acabam sendo mais altos e são operações sem garantias. Os prazos geralmente são mais curtos e a pessoa usa o crédito da maneira que ela desejar. Como, por exemplo, cheque especial. Então, ela, não, olha, se eu preciso de um dinheiro, ela vai lá e toma, já está liberado aquele dinheiro. Isso é um empréstimo, só que os juros são altíssimos. Agora, o financiamento, ele tem uma análise mais detalhada que o empréstimo para liberação dos recursos. Os juros tendem a ser mais baixos, o bem financiado serve como garantia, prazos geralmente são mais longos e os recursos financeiros têm uma destinação específica. Por exemplo, financiamento imobiliário. Eu vou fazer um financiamento, o imóvel vai servir como garantia. Então, eu estou comprando um imóvel. Financiamento do veículo, financiamento automobilístico. Eu vou lá, pego um dinheiro e compro um carro. O financiamento é através do CDC, o crédito direto ao consumidor. Eu tenho que comprar um bem específico. Então, isso são financiamentos. E o que que é o leasing? O leasing já não. O leasing, ele tem aqui, é uma análise mais detalhada para liberação do bem, mais ainda, né? O custo tende a ser mais baixo, porque o bem financiado serve como garantia também. Prazos mais curtos no leasing operacional e um prazo mais longo no leasing financeiro, né? E no final da operação, a pessoa pode ou renovar o contrato, ou ela pode devolver o bem, ou até mesmo comprar ele. Quando a gente olha muito nas, né, empresas aéreas, o que que acontece? As empresas aéreas não são proprietárias dos veículos, dos aviões? Não, não. Elas fazem um leasing. Ela faz esse empréstimo desse bem, faz um contrato com a empresa e está utilizando aquele bem como se fosse seu. Se faz muito isso hoje, né, para as pessoas físicas, né, sendo muito visto naqueles empréstimos, né, de veículos, né? A pessoa está pagando pelo veículo, ela compra e ela tem até 3 anos para pagar, 4, 5 anos, e ela vai pagando. E no final ela pode escolher se ela quer ficar com aquele bem, paga a diferença, ou trocar de veículo e tudo mais. Então, isso é um leasing, né? Que a pessoa é como se fosse um aluguel. Qual que é uma vantagem do leasing perante o financiamento e empréstimo? É que o leasing não tem IOF, o Imposto de Operação Financeira. Já o financiamento tem. Financiamento tem o tal do IOF, né? Mas se a pessoa quiser quitar, desconfigurar o leasing antes, pode, mas ela fica desconfigurado o leasing. Então, aí ele vai pagar o tal do IOF e tudo mais. Mas se a gente falar de um leasing exatamente normal, ele não tem esse tal do IOF. Beleza. Então, me fala um pouquinho mais desses produtos. Então, vamos lá, né? Então, um desses produtos que eu estava te comentando. O cheque especial, ele deve ser utilizado somente em situação emergencial. Nossa, eu tenho lá o valorzinho, esqueci de pagar a conta de luz e tem um valorzinho. Aí você usa aquele dinheiro, vai pagar normalmente um juros maior, né? Mas consegue utilizar aquele dinheiro para pagar alguma conta emergencial. Por isso ele é um cheque especial. Ele não deve ser utilizado o tempo todo, porque os juros são altíssimos. Um outro carinha que a gente acaba utilizando é o cartão de crédito como meio de pagamento. Então tem vários tipos de cartão de crédito, né? Então as empresas, elas conseguem, né, emitir esse cartão e também dá alguns benefícios. Alguns deles geram milhas, né? Então cada um deles tem alguma função. Mas a função do cartão de crédito é ele fazer um pagamento hoje, ter um crédito ali, você usa e no próximo mês você paga aquele boleto, você paga com débito em conta. Só que quando vem aquela dívida, o que que acaba acontecendo? Se você não pagar ela, os juros são altíssimos. São altíssimos. Então, qual que é o grande detalhe do cartão de crédito, até mesmo para gestão financeira? Muitas pessoas usam o cartão de crédito, né, como meio de pagamento. Então eu te digo, todos os meses eu gasto 3 mil reais no cartão de crédito. Mas por quê? Não, porque eu gasto com gasolina, eu gasto com alimentação, eu uso o cartão de crédito. Quando eu estou falando dessa maneira, o cartão de crédito, ele acaba sendo visto como uma despesa. Uma despesa. Agora, quando eu tenho uma fatura fechada, eu estou gastando 4 mil de cartão de crédito. Por quê? Não, porque eu tenho uma dívida de 40 mil e eu estou pagando 4 mil reais por mês. Ou seja, aí a despesa se transformou num passivo, uma dívida. Então é muito importante Eu consegui separar quando eu tenho faturas fechadas, dívidas formadas no cartão de crédito, porque isso se transforma num passivo, e os juros acabam sendo muito altos. Diferentemente daquilo que eu digo, que eu utilizo o cartão de crédito pagando todos os meses, porque ele está ali no meu hábito de gastar com gasolina e tudo mais, porque ali dentro do cartão de crédito acaba tendo muitos custos. E aí a pessoa olha só o cartão como um todo. É que eu compro todos os meses, eu faço isso, faço aquilo e tudo mais. Então, separar quando o cartão de crédito ele é dito como uma despesa financeira e separar quando o cartão de crédito ele é visto como um passivo, como dívida. Então, o cartão de crédito como passivo, ele deve ser um dos primeiros a ser cortado, quitado, porque os juros do cartão de crédito juntamente do cheque especial são altíssimos. O bom do cartão de crédito, quando você utiliza ele como meio de pagamento e racionalmente com controles, é porque muitos deles te dão muitos benefícios. E dentro desses benefícios você acaba ganhando milhas e tudo mais para você converter em pontos, converter com passagens aéreas, trocar por objetos e tudo mais. Então, as principais características do cartão de crédito é que existem dois modelos, um básico e diferenciado. O básico é simplesmente para fazer meio de pagamento, diferenciado quando ele te dá benefícios, te dá salas VIPs em aeroportos e tudo mais. As instituições não são obrigados a oferecer cartão de crédito para as pessoas, né? A pessoa pode pagar o cartão de crédito, né, de forma integral até o dia do vencimento, que daí não tem juros, mas se ela utilizar e não pagar todo o valor daquela dívida que ela utilizou, aí ela vai entrar ali no parcelamento através do rotativo, e daí ela vai pagar juros sobre isso. Mas não existe mais o pagamento mínimo obrigatório de 15% do valor da fatura. Isso foi retirado. Antigamente se tinha isso. O pagamento mínimo valor da fatura. Não tem mais, né? E dentro dos empréstimos pessoais, a gente tem muitas modalidades. O crédito automático, o crédito com antecipação de recebimentos de certos, como por exemplo, o 13º, você vai receber certo. Você vai ter a restituição do imposto de renda. E aí eles te dão um crédito sobre a antecipação disso. Acaba sendo mais barato do que um crédito automático. Crédito com garantias de investimentos. E existe também o crédito através do consignado, que esse crédito consignado ele é uma modalidade de empréstimo pessoal, mas que as parcelas elas são descontadas do salário, da aposentadoria ou da pensão do solicitante. Então, e esse dado agora, o que acontece? Que existe um limite. A pessoa não pode, eu tenho um salário de R$5.000 e eu tomar R$5.000 em crédito consignado e pagar todos os meses R$5.000. Então, existe uma lei que ele colocou um limite máximo, né, para ser descontado de 40% do valor a ser comprometido, sendo 35% destinado exclusivamente para empréstimo, né, financiamento, e 5% destinado exclusivamente à amortização de despesas já contraídas. Então, o que a gente está falando é que existe um máximo limitador, que atualmente está em 40% desse crédito consignado. Mas o crédito consignado ele acaba sendo uma modalidade com juros mais baixo, porque ele já acaba tomando na fonte do salário da pessoa. Então ela acaba sempre pagando esse consignado, né? E quando ela toma um crédito, ela tem que pagar o tal de IOF, né? E aí tem umas taxinhas, 0,38%, mais um pedacinho ali todos os dias, mas quando fecha até um ano. E esse IOF para empréstimos, ele é no máximo de 3%. É assim que funciona ali para a pessoa física. O máximo que ela vai pagar de IOF vai ser de 3%, né? Então, dessas as suas devidas operações. E como ela tem esses custos, muitas vezes quando a pessoa vai tomar um crédito e tudo mais, ela tem que fazer alguns custos extras, como, por exemplo, alguns encargos, aquela parte de imposto, né? Umas despesas de abertura de conta. Então, no final, o que acaba acontecendo? Nós temos o custo do dinheiro, que muitas vezes é apresentado a 2%, 3%, vamos botar dessa forma, né? Mas tem outros custos embutidos, abertura de conta, seguros e tudo mais. Então, o que o Banco Central fala é o seguinte: você tem que apresentar a taxa dos juros que você está cobrando pelo dinheiro, mas também você tem que apresentar o custo efetivo total, que é o quanto essa pessoa está pegando dinheiro no bolso dela e quanto é o total que ela está pagando, porque vai envolver outros valores. Só que muitas vezes essa taxa ela é apresentada ao mês. Você vê, 2% ao mês e tudo mais. É, exatamente. Só que o Banco Central falou o seguinte: nós temos uma regra, uma legislação do Banco Central, que eu tenho que apresentar essa taxa também ao ano para as instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, mesmo que você tenha um custo mensal da tua taxa de juros, você tem que apresentar 7, o que é o custo efetivo total, a uma taxa ao ano. E essa taxa ao ano, quando a gente faz uma conversão normal na matemática financeira, a gente sempre faz aquela conversão 12 para 1, né? 12 meses, um mês, né? 12 meses é um ano, então um mês eu vou fazer essa conversão. 360 para 30 dias, 252 para 21. A gente faz essa conversão sempre 12 para 1. Só que o Banco Central falou o seguinte: quando você vai fazer essa conversão para apresentar o cliente ao ano, essa taxa dá 7, você não tem como fazer a conversão para 360 dias. Você tem que fazer essa conversão para 365 dias. 365 dias e não 360. Então a gente sempre tem que cuidar isso numa conversão de taxas, né? E aí, dentro dos financiamentos que temos, né, que é uma compra com um bem direcionado, nós temos ali o CDC, financiamento imobiliário, cartões de crédito, né? E aí entra todas essas modalidades que nós estamos falando ali quando há um financiamento específico, né? Então ali são essas modalidades de financiamento que nós temos ali, né? Então o financiamento ele tende a vir nessa parte, né, de ter um bem direcionado, né? E um deles é o CDC, que é o crédito direto consumidor, que aí você vai ter que pegar o dinheiro e comprar um bem específico. Mas os mais conhecidos para a gente são financiamentos imobiliários, os financiamentos de veículos, né? E dentro disso, nós temos um cara que é chamado de seguro prestamista, né? Dentro dos financiamentos, muitas vezes são nos colocados uma opção de pagar um seguro. Porque o que é o seguro prestamista? O seguro prestamista, ele quita uma dívida do segurado no caso da morte ou da invalidez, ou em alguns casos também, né, em desemprego involuntário, não voluntário. Voluntário ele não ganha, mas involuntário pode ser. E dentro disso, a legislação brasileira falou o seguinte, ó: quando ele for um financiamento do imóvel e tudo mais, sim, do imóvel, ok, beleza. A gente chama isso aí de um seguro habitacional, que ele acaba sendo um seguro prestamista. Então, para quê? Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela vai lá e compra lá e bota, o imóvel fica lá com uma garantia e tudo mais, né? O que acaba acontecendo? Esse seguro prestamista é para proteger a pessoa, a morte, né, dela, a invalidez dela e tudo mais, né? Mas também protege o imóvel, para tudo que possa causar em danos na estrutura do imóvel. É alagamentos, quando o imóvel fica destruído. Por quê? Porque o imóvel era a garantia. Se eu peguei R$ 1 milhão emprestado no banco e comprei o imóvel, o que que vai acontecer se o imóvel ficar destruído? A pessoa não paga mais o financiamento, diz: leva o imóvel. E aí o banco perde o imóvel. Então, este seguro protege tanto o imóvel, a estrutura do imóvel, como também a pessoa que está devendo. Então, não confunda um seguro habitacional, que é um seguro prestamista, com o seguro residencial, que é um seguro para os objetos dentro da casa, ou para chamar ali um chaveiro e tudo mais. São seguros diferentes. O seguro habitacional ele é obrigatório no financiamento imobiliário, né? Então, isso é uma parte interessante. Dentro de um outro produto que nós temos aí para nossa alavancagem é esse leasing, que a gente pode ter. Só que o leasing nós temos dois tipos. Um deles é o leasing financeiro e o leasing operacional. O leasing ele está associado ao uso econômico e não à propriedade do bem, né? Então, esse leasing financeiro, o que acaba acontecendo? O prazo mínimo de arrendamento dele é de 2 anos para bens com vida útil de até 5 anos e de 3 anos para todos os outros casos. Ou seja, qual que é a vida útil deste bem? Ah, a vida útil dele é até 5 anos. Ah, é até 5 anos? Então, o leasing tem que ser no mínimo, né, de 2 anos. Ah, o bem ele é de mais de 5 anos. Ele é um avião. Então, o leasing dele vai ser de no mínimo 3 anos. E isso é o leasing financeiro. E o outro leasing que nós temos é o leasing operacional. Aí, esse leasing operacional, o prazo mínimo é de 90 dias, né? E o leasing não pode ter pagamento antecipado a qualquer momento. Quero quitar todo ele. Porque se você faz antes desses prazos mínimos, fica desconfigurado o uso do leasing. E desconfigurando ele, passa a ter IOF. Então, eu não posso, deixando o leasing com a característica de leasing, fazer os pagamentos antecipados. Porque daí muitas pessoas querem fazer isso para poder fugir do tal do IOF. Não poderia fazer. Então, no final, quais são as grandes vantagens do leasing, né? Ele tem um benefício fiscal, tem a dedução na base do cálculo do imposto de renda para quando vem para a pessoa jurídica, né? Do lucro real, porque ele entra como uma despesa lá dentro, né? Diferentemente dos financiamentos, o leasing não possui IOF. Porém, por ele ser uma prestação de serviço, ele tem o ISS, o Imposto Sobre Serviço, menor imobilização dos ativos de uma empresa, como por exemplo uma empresa aérea. Essa empresa aérea não precisa comprar os aviões, não precisa aportar dinheiro, né? E não precisa aportar dinheiro, né? Ela não precisa imobilizar, né, os seus ativos, pode ter um dinheiro para fazer outras operações. Então, são essas vantagens que nós temos, né? E aí, diante disso, uma outra ponta interessante que nós temos, né, que é para a gente fazer a alavancagem, né, é o quê? É o tal do consórcio. O consórcio, ele não é um financiamento, não, não. Você não paga juros pelo consórcio. É um grupo de pessoas que está botando dinheiro todos os meses, pagando um valor todos os meses, que é da carta de crédito. Quando ele é contemplado, ou seja, quando ele é sorteado, ele pega aquele dinheiro e compra um bem. Ele é isso que ele faz. Mas alguém tem que administrar todo esse grupo. Então, por isso, no consórcio, as pessoas pagam taxa de administração, um fundo reserva, que é um valorzinho a mais, né, que se tem, do valor para caso alguém não pague, mas também pode ter o seguro de vida. Então, os três principais custos do consórcio: taxa de administração, que é sobre o valor da carta, o fundo de reserva e o seguro de vida. Como é que funciona? Imagina que você quer pegar R$1 milhão, tem uma carta de consórcio de imóvel de R$1 milhão. E eles te falam que a taxa de administração é 20%. O que acontece? 20% sobre 1 milhão, ou seja, vira 200 mil. Nossa, isso? Fundo de reserva de 5%. 5% sobre 1 milhão. Nossa, qual que é o detalhe? Se todo mundo pagar, a taxa de administração vai ficar lá para a empresa que está administrando tudo, né? E aí, mas o fundo de reserva é devolvido no final, porque não precisou utilizar para pagar as outras pessoas que não pagaram a sua devida prestação. E o seguro de vida, você está pagando, se acontecer alguma coisa com a pessoa, né? Ele não é obrigatório, vem a falecer, aquela carta de crédito está quitada e o consórcio como um todo acaba entrando lá, né, para o inventário, ali para poder ser utilizado o ativo ali que tem ali para comprar um tal imóvel ou um veículo e tudo mais. O interessante do consórcio para imóveis é que o FGTS pode ser utilizado, mas somente para consórcio de imóveis, para veículos não. Então, se a gente começou a entender aqui, o consórcio ele é pensado para uma compra programada de longo prazo e nunca de curto prazo. Ela não deve ser vista dessa forma. Se eu quero bem muito rápido, eu tenho que ir para um financiamento. Se eu quero um bem para longo prazo e eu tenho um planejamento, o consórcio acaba sendo muito mais barato, porque eu não pago juros, eu pago taxa de administração. E aí, quando a gente divide o todo, né, ele acaba sendo muito mais barato. Mas o consórcio tem essa incerteza de quando você vai ter o bem, né? E aí, nós temos alguns créditos um pouco mais diferentes, né? Que nós temos o crédito rural, que ele é específico, o financiamento destinado ao segmento rural, por produtores rurais, pessoa física ou jurídica, as cooperativas rurais, ou até mesmo as pessoas que têm alguma atividade ligada ao tal do segmento. E aí, a finalidade desse crédito rural, ele pode ser para custeio, que ele destina para cobrir despesas normais dos ciclos produtivos, da compra, dos insumos, até a fase da colheita. Ele pode ser visto também, o crédito rural, como um investimento, né? Quando a pessoa pega esse crédito para destinar para aplicações em bens ou serviços, cujo benefício se estende a vários períodos de produção, como, por exemplo, compra de um maquinário. Ele pode ser utilizado para comercialização, né? Que é para fazer todo o transporte e tudo mais ali que se tem ali, né? A comercialização dos seus produtos no mercado. E ele também pode ser visto isso que a gente chama de industrialização, né? Que é para fazer a industrialização dos produtos pecuários, quando for efetuado por uma cooperativa ou pelo próprio produtor na sua propriedade rural. Mas o normal é a gente ver o custeio, o investimento e a comercialização, que são todos os ciclos que nós temos ali dentro desse crédito rural, né? E ele acaba sendo um empréstimo, né, que acaba sendo barato ali para o produtor rural, né? Nós também temos uma outra linha de crédito, que é o repasse do BNDES, que ele pode ser através de uma operação direta, uma operação indireta ou uma operação mista, né? A operação direta é quando o empréstimo ele é feito direto do BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público, e ele vai lá e empresta diretamente. Mas o indireto é quando ele tem um envolvimento de uma instituição financeira credenciada, né, para poder utilizar, né, o dinheiro do BNDES. E o BNDES tem vários programas, várias finalidades, e para cada finalidade ele tem o nome do produto. Então ele tem o BNDES Finame, que é para produção e aquisição de máquinas e equipamentos pagamentos novos. Ele tem o cartão BNDES, que é um crédito rotativo pré-aprovado para as micro, pequenas e médias empresas. Tem o Procult, que é um programa criado para a cadeia produtiva da economia e cultura. Então ele tem vários programas com finalidades de recursos diferentes. Tem lá um outro lá que é o BNDES automático, que é para investimentos até 20 milhões. BNDES Finem, que é para projetos com valor superior a 20 milhões. Então existem vários projetos do BNDES, mas o principal deles é o tal do BNDES Finame, para produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos. E muitas vezes os empréstimos BNDES têm juros muito subsidiados para ficar mais barato, né? E para finalizar as maneiras que a gente pode pegar dinheiro, nós temos o penhor, e esse penhor, a caixa que vai fazer essa função, né? A pessoa vai com o bem, ela coloca o bem lá como a garantia, ela pega um dinheiro. Ah, é? Exatamente. Mas precisa ser um bem de valor. Não pode ser uma camiseta de 30 reais, mas pode ser um relógio, né? Pode ser uma caneta. Caneta, sim, existem canetas de valor. Mas todos são objetos que precisam ser objetos de valor. Porque esse objeto ele vai ter que ir para leilão, caso a pessoa não pague. Então, joias, prataria de valor, canetas de valor, relógio de valor, tudo que tenha valor pode entrar lá. E aí pode ser renovado. Ah, mas quantas vezes? Não tem. Você chega lá, botei um dinheiro, tá renovando, tá não renovando, tá renovando, tá tudo certo. Deixa aquele bem como garantia e tá pegando um dinheiro e você tá pagando. Pagou tudo? Pega o dinheiro de volta, né? Então o recurso ele é disponibilizado na hora, após o bem ser analisado, sem a necessidade de análise cadastral e tudo mais, né? E o bem ficando como garantia lá, né? E tudo mais. Então essa é a nossa ideia, de ter um bem que você coloca. E qual que é o valor? Aí o valor que o banco vai te dar, pode ser até 100% do valor do bem. O bem valia 50 mil reais, eu vou te dar um crédito de 50 mil reais, te dar o dinheiro. Quer ser menor? Pode ser menor. Aí é uma questão de negociação. E por último, nós temos as linhas de crédito educacionais, que aí pode ser pela parte privada, né, que as próprias instituições financiam, mas também tem o público, que aí nós tínhamos o FIES e o ProUni, né? Que aí cada um deles tem questões específicas para poder fazer o seu devido empréstimo, né? Então o FIES ele é uma ação do Ministério da Educação que vai financiar recursos superiores privados com avaliação positiva, né? Categoria é financiamento, a taxa real é zero de juros, para renda familiar até 3 salários mínimos, mas isso sempre tem que analisar como que estão as categorias, quais são as características de cada um deles, né? E nós temos também o PFIES, que daí vai ser um financiamento, né? Que vai variar de instituição para instituição, mas vai ser até de 5 salários mínimos, né? Então, cada um deles são financiamentos, né, que o governo acaba entregando para ajudar na parte da educação, mas é para ensino superior. Mas qual que é a grande ideia, então, de tudo isso aqui que a gente está escutando aqui agora? É que toda a nossa parte de gestão financeira, ela é importante, por quê? Porque a gente vai aumentar os nossos ativos de forma racional, mostrando para o cliente. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar tomando dívidas, passivos de várias formas que podem existir no mercado, pagar muitos juros e para viver. E aí o tempo vai passando e a gente não vai ganhando recursos. Então, para a gente ter isso, a gente tem que conversar com o cliente, explicar, analisar todas as entradas e saídas que ele tem, né? Sempre com esse viés de que se o recurso está aumentando meus ativos, ele não vai ser considerado como uma despesa, né? PGBLs, VGBLs, né? Aplicações financeiras não vão ser consideradas como despesas. E eu mostrar para ele que é importante ele pensar no seu futuro. Então, com tudo isso aqui, você já viu agora que ativos e passivos são importantes para nós e analisar o fluxo orçamentário, entradas e saídas também. Então, ficamos com esse nosso áudio de hoje de gestão financeira para você entender tudo para poder aumentar o seu patrimônio e sempre ter aquela pergunta, né? Será que vale a pena eu tomar um crédito para avaliar os meus ativos, para aumentar os meus ativos? Será que vale a pena eu pagar, às vezes, um juro financiamento imobiliário a 8% ao ano se o título público está 14% ao ano? Essa pergunta, né, a gente sempre deve fazer porque são os créditos inteligentes.